Sempre uma alegria poder trazer algo da parte de Deus e nessa manhã, não diferente disso, Deus colocou algo no meu coração para trazer para os queridos. E essa é uma frase bem conhecida. Eu acho que muitos conhecem essa frase, né? O combinado não é caro. A maioria conhece? Quem conhece, levanta a mão. Então, quem não conhece, eu vou dar uma explicada rápida que tem a ver um pouquinho com o tema, né, com que nós falaremos aqui hoje sobre a palavra de Deus. É muito interessante pensar nessa frase. Eu tenho lá no meu trabalho alguns clientes, não muitos, mas alguns clientes, outros chegam novos, aparecem. E normalmente quando é cliente novo, nós cobramos à vista. Eu não conheço, eu não sei. F5. Não pode ser aqui, não. É assim? Beleza. E o cliente normalmente, ele liga, você faz tal serviço, nós fazemos o serviço. E aí, qual a forma de pagamento? Primeiro trabalho, à vista, em dinheiro, que até o cheque é perigoso, né? E você deixa tudo combinado, aconteceu isso há algum tempo com um cliente, nós realizamos um trabalho e ligamos para o cliente, está pronto o seu trabalho aqui, pode retirar, você põe o e-mail, tudo direitinho, está tudo pronto, nota fiscal. Mas traga a quantia em dinheiro. Deixamos tudo combinado. De repente chega o funcionário, o boy, para retirar o material com um cheque. Um cheque à vista até. Mas o que foi combinado? Não era em dinheiro? Não era certo que viesse o dinheiro? E aquilo não aconteceu. Falamos pro boy, olha, desculpa, mas você vai ter que ir embora. E o serviço vai ficar aqui. Ah, mas tem o risco de perder o cliente, tudo bem. Mas foi combinado assim. E aí liga para a empresa e fala com o patrão, não libera, o cheque é quente, não tem problema. O que foi combinado? Então não é caro. Está acertado já. E isso acontece em N situações que a gente percebe que muitas vezes as coisas são combinadas, mas não são cumpridas. Essa é uma realidade. E depois há todo tipo de reclamação. É muito interessante que as coisas sejam explicadas e que tudo fique de forma cristalina, que fique claro a responsabilidade de ambas as partes e os papéis, o antes e o depois. E quando eu pensei nisso, eu pensei um pouquinho no texto que nós vamos ler, que está em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 24 a 28. aonde o Senhor Jesus também deixa algo muito bem combinado sobre o que ele espera de um cristão, aquele que decide ser um aprendiz ou um discípulo, que ele diz assim, Mateus 16, 24 a 28. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É muito interessante a gente olhar um pouquinho o contexto imediato dessa passagem, que fala que Jesus, nas suas caminhadas com os seus discípulos, ele andando, ele faz algumas perguntas, e uma das perguntas que ele faz para os seus era, queridos, quem a multidão diz que eu sou? E aí alguns ali respondem, olha, uns dizem que você é Elias, profeta, outros Jeremias, outro João Batista, mas e vocês? Vocês dizem o quê? Quem sou eu? E rapidamente Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado, feliz, porque você descobriu o grande segredo. E a coisa continua andando. E Jesus começa a ensinar sobre a sua morte, o seu sofrimento. Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E aquilo para eles era algo difícil de entender. Eles esperavam um rei político, alguém que sentasse no trono e livrassem eles do Império Romano. E para eles aquilo era muito difícil. E de repente, é como se Pedro pegasse na mão de Jesus. Senhor, chega aqui. Tem compaixão de ti. Mas você vai morrer na cruz, tem compaixão. E Jesus, que acabara de dizer para ele, bem-aventurado, nós vemos a grande repreensão, como nunca vista para eles. Ele olha para todos, especialmente para Pedro, e fala, arreda, Satanás! Porque você para mim é uma pedra de tropeço, pois não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus repreende fortemente depois de ele ter a revelação. Quem era Jesus? Mas a sua frase era para que Jesus não fosse até a cruz. E aquilo era inaceitável para Jesus. Porque aquilo era a obra que ele veio fazer aqui. E depois de tudo isso, entra. Então, depois dessa bem-aventurado Pedro, a repreensão, a explicação sobre morte de Cristo na cruz, então, disse Jesus aos seus discípulos. Eu acho muito interessante pensar. Jesus disse. E quando Jesus diz, é algo que eu e você devemos olhar com atenção. Sabe por quê? Porque tem recomendações do alto. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 17, 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Repara que Jesus vem com uma procedência do alto. Você quer ouvir Deus? Jesus está falando através dele. Mas talvez, se você não tem levado a sério, talvez o pensamento seja esse. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Talvez. É muito linda as palavras de Jesus, mas não é este o carpinteiro, alguém comum? São duas realidades diferentes. Eu queria hoje, aqui, trazer para os irmãos três condições. Três condições para que você possa realizar o projeto de Deus na sua vida. Três. Em cima desse então, a Bíblia diz, lá em Mateus, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, primeiro, Jesus está dizendo, você quer segui-lo? Você já o aceitou? Muito bem. Agora eu tenho algumas condições para que a sua vida reflita a minha glória, para que você verdadeiramente se pareça comigo, aonde as pessoas possam dizer, está vendo o Antônio? Ele se parece com Jesus, ele esteve com ele. Então Jesus coloca condições. E a primeira condição importante, Jesus será sempre o primeiro. Você vem depois. Você está atrás na fila. Paulo, aqui o pastor, ele falou a semana passada que ele, quando ele passou no teste lá da moto, tinha um caminho. E ele seguia exatamente aquele caminho formado para passar os cones. Porque se ele olhasse para outro canto, ele derrubava. E aí ele seguiu direitinho e passou. Jesus é esse. E você precisa olhar como primeiro. Lá na empresa, na época que eu tinha mais funcionários, eu lembro que tinha sempre uma briguinha entre eles, né? E brincadeiras também. E eu lembro que um dos funcionários, brincava com o outro, falava Everton, enquanto eu estiver trabalhando nessa empresa, você será sempre o segundo, porque eu sou o melhor. É interessante pensar nisso. Enquanto Cristo faz parte da sua vida, ele será sempre o primeiro. E aqui entra que tudo que você faz deve o glorificar. Essa é condição. Vir após ele. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz, em Lucas 7:28, olha só o que é falado de um homem que foi considerado o maior nascido de mulher. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E sabe por quê? João foi considerado maior porque ele entendia que existia alguém à frente dele. Olha o que diz quando ele se depara com Jesus. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Você olha para Jesus desse jeito? Ou você batalha para ser o primeiro? Ou você batalha para aparecer mais? É condição. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem como realizar o projeto dele, que é que você seja parecido com Jesus na sua jornada e vida cristã aqui, se você tenta entrar na frente dele. Não tem como. É preciso que Jesus esteja no lugar certo. Primeira condição, Jesus será sempre o primeiro. Segunda condição, o texto lá em Mateus diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Isso é muito difícil hoje nos nossos dias. Ontem a gente estava finalizando e recebendo um diploma de um curso, né, Patrick? E na pregação do irmão, ele colocou como tema a pregação parque de diversão ou uma batalha. Foi isso mesmo, Patrick? Ou campo de batalha. Sabe o que acontece, meu irmão? Parque de diversão é para quem não aprendeu a renunciar o seu eu, o seu próprio interesse. Não entendeu ainda que agora você tem um rei e você batalha por ele. A vontade de Deus deve prevalecer sempre. É fácil? Negar-se a si mesmo é fácil? Eu fico pensando, quantas vezes nós temos que negar a nossa vontade. E aí, quando eu olho, eu falo, nossa, mas eu não posso fazer isso. E você acaba lutando e não quer renunciar os seus interesses. Eu fico pensando no exemplo de Cristo. A palavra diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias nossas dos que ultrajavam caíram sobre ele. Romanos 15, 3. A minha pergunta é, aonde você tem colocado os seus interesses na frente do de Deus? Aonde o seu eu tem tomado a frente? Quantas coisas você valoriza muito mais porque gera um benefício próprio do que para o reino? O próprio Jesus, ele disse o que seria essas vontades. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o segredo. Todas as vezes, você deve fazer a pergunta. Isso é como interesse pessoal ou é para a glória? Quer um exemplo disso que aconteceu comigo? Nós fizemos o último retiro na praia, na casa do Sérgio e da Lisley. E olha que interessante. Estava todo mundo caladinho, não teria retiro, as coisas estavam sossegadas. Eu, como o líder da mocidade, até comentei com a minha esposa, falei, nossa, está tranquilo, né? Eu acho que não vamos fazer, nós fizemos algo no primeiro semestre com a juventude, vamos ficar quietinho. Sabe por quê? No fundo, estava no meu coração, dá trabalho. Caramba, tem que organizar. Ih, tem que organizar carros. Ih, tem que cobrar. Sabe, pegar o dinheiro das pessoas? Parece que quando é para as coisas de Deus é mais difícil, não sai. O dinheiro não sai do bolso. E aí eu pensei em tudo aquilo. Eu falei, nossa, né? Vamos ficar em casa, a gente está cansado. Sabe o que, que é isso? É o meu eu falando mais alto do que a obra de Deus. Eu não queria negar. E aí veio um jovem no meu trabalho, começou a conversar comigo, e aí, vamos fazer o retiro na praia? É, vamos ver. Eu falei para ele, vamos ver. Não, mas vamos. Pô, o problema é carro. Tem meu carro. Eu tenho outro carro ainda, quero dar namorada, né? Tem carro, a gente dá um jeito. E aí, eu fiquei pensando, falei com a minha esposa, na verdade eu estava numa luta interna, e aquilo estava assim, remoendo. E aí, de repente, no encontro de jovens aqui, ao sábado, veio mais dois falar comigo. Olha, tem que ter o passeio, sabe por quê? Eu vou comemorar meu aniversário lá. Meu pai vai dar de presente. Aí aquilo entrou como uma flecha para mim. Não, vai ter, vamos fazer. E aí já foi como se alguém me balançasse e falava: você não está entendendo? Não é o seu bem-estar que está em jogo aqui. O que está em jogo é a minha obra. É o reino, é o avanço. E a partir daquilo, eu falei: nós vamos fazer. Em uma semana a gente fez uma postagem na internet que ia ter, esgotaram-se as vagas. A hora que eu decidi aceitar essas condições, a coisa andou. Deus falou: eu que vou cuidar de tudo. Fica tranquilo. Mas precisava dizer: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantas coisas na sua vida têm sido assim? E Deus chacoalha. Porque o projeto dele para a sua e para a minha vida é ser parecido com o Cristo. Como diz Romanos 8:29, conforme a sua imagem. E dizer isso como tu queres se parece muito com Jesus. Um outro bom exemplo para isso é Moisés. A Bíblia diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio a desonra de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Sabe o que acontece quando a gente nega a si mesmo? A gente acredita que o que Deus tem para nós é algo muito melhor do que, talvez, eu ficando em casa lá com a minha esposa, vendo TV, vendo um filme, e achando: nossa, que lindo, que legal, né? Não tendo impacto nenhum na comunidade, na família de Deus. Você percebe que quando eu vou pelos meus interesses, na maioria das vezes, eu quero agarrar coisas prazerosas para mim, porque Moisés fala que ele preferiu ser maltratado. Ele recusou o cargo que era o filho da filha de Faraó, 40 anos. Ele vai com 40 anos embora para o deserto, e só depois de 40 anos ele volta. 40 anos ele deixou de usufruir de tudo aquilo. Você percebe? Quantos anos a gente precisa para começar a dizer não ao meu eu? Quantos? Você está entendendo? Esse eu, ele deseja prazeres transitórios. É isso. Sabe quanto trabalho deu para preparar o teatro aqui? Acho que nem eles saberiam dizer. Sabe por quê? Porque quando começou o teatro, a Dani está ali e foi a responsável junto com a Vanessa pela peça. Quando começou assim: ah, vai dar certo. Ah, são 3 encontros no sábado, a coisa vai andar. E aí, estava tudo meio que tranquilo. Mas Deus quer mais do que essa tranquilidade. E quando chegou perto da peça, eles perceberam que estava mal ensaiado. E aí, sabe o que aconteceu? Precisou todo mundo negar-se a si mesmo e falar: vamos ensaiar sábado, vamos ensaiar domingo, vamos sexta-noite, vamos de manhã, para que a coisa pudesse acontecer. A gente leva as coisas de Deus assim, ó, vamos lá, sabe o que que tem? Ah, eu vou cuidar do berçário, é ótimo. Ah, eu vou cuidar do projeto Go, é ótimo. Mas ainda é pouco. Porque Deus, Ele quer mais. Ele quer sua vida por completo. Ele não quer que você aceite dizer, olha, eu estava na escala lá, vim, tá bom, tá ótimo, minha vida cristã tá linda. Será? Deus está dando as condições. Lembra, o combinado não é caro. Por isso que ele disse a alguém, pensa bem. Terceira e última condição, perdão, ainda tem mais. Essa renúncia está ligado ao que o apóstolo Paulo dizia. Só tem renúncia se crucificar a carne, crucificar as coisas do mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe por que ele fala o mundo? Porque o mundo é o sistema regido por Satanás. E Satanás dá as cartas. Satanás fala assim, ó, o negócio é o seguinte. Olha, acorda cedo para ir na academia, 6 da manhã. Rala, vai. Vai trabalhar, faz o seu trabalho. Faça tudo que te deixe longe da Bíblia. Não estou dizendo que ir para academia não é bom. É ótimo, a Bíblia fala para que a gente exercite. Mas ela fala também que o exercício físico só, quando é comparado à piedade, vai lá para baixo. Não vale nada. Porque ele quer que você se exercite fisicamente, eu também, corra. Isso é ótimo contra o estresse, contra... Pode perguntar para qualquer médico e é verdade. Só que assim, primeiro lugar, a piedade. Piedade é querer estar próximo de Deus, fazendo a sua vontade. Isso é vida piedosa. E o que ele diz é, olha, crucifica. Crucifica tudo que te afasta dessa vida piedosa. Se tem interesses, que tem prejudicado a sua vida ao meu lado, você tem que crucificar. É a única forma. Terceira e última condição, ele fala no versículo 20, 24 ainda. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora ele fala de cruz. Agora ele fala de sacrifício. Não aquele sacrifício que acrescente algo ao que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Não. Mas ele está falando da sua vida cristã. Ele está falando aqui de consagração absoluta. E muito disso vai gerar sofrimento. Cruz também é lugar de sofrimento. Não é tudo mil maravilhas. Por isso, o Evangelho é isso. O sofrimento, ele diminui quanto mais você se aproxima de Deus. Mais ele toma a sua vida. Quanto mais você o conhece, você percebe que vale a pena. E aqui para eles não entendiam muito sobre cruz, mas eles viam onde eles viviam, quando estavam em Jerusalém, muitos passando por aquele caminho, porque essa era uma morte cruel, instituída pelos romanos para aqueles tipos de assassinato graves. E eles viam, e Jesus cita a cruz. Você está vendo? E ali eles não têm jeito de sair. Soldados acompanhavam e eles carregavam aquela cruz pesada. O sofrimento e a dor aqui não está relacionado a qualquer tipo de automutilação, coisas desse tipo. Não, nada. Mas o sofrimento de muitas vezes investir em vidas e ver as vidas indo embora, chorar com irmãos que choram, é um caminho difícil. Jesus disse aqui, Pedro: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quanta entrega tem da sua parte, da minha parte? Eu vou contar um testemunho aqui. E esse testemunho é assim: Deus falou comigo. Quando eu estava preparando uma mensagem sobre luz e trevas. E naquele momento Deus falou comigo de forma especial, pela sua palavra, dizendo: olha, luz nas trevas é onde a minha palavra está sendo ensinada fielmente. E aquilo me tocou. Eu lembro que a gente olha a coleta missionária e vê que não atinge sempre. E Deus colocou algo no meu coração, eu fiquei quietinho, orando, depois falei para minha esposa e disse que nós precisaríamos fazer algo da nossa parte para Deus, e algo que envolveria sacrifício. E eu contei para ela o que Deus tinha colocado no meu coração, e nós oramos. O que Deus tinha colocado no meu coração, fique muito claro aqui, é algo que Deus falou comigo, e eu não recomendo o que eu fiz nessa área, mas você pode se sacrificar em outra área para a honra dele. E Deus colocou no meu coração que eu precisava, nós precisávamos ajudar mais em missões. E para isso, financeiramente, a gente precisou fazer alguns cortes em casa. E nós decidimos que seria cortado o convênio médico. E é interessante pensar nisso, porque isso tudo envolveria a minha família em jogo. Eu tinha o Daniel tinha 2 meses. 2 meses. Hoje está com 11. 2 meses. Eu falei: Deus, se o Senhor confirmar, nós vamos fazer. E aí um dia o irmão estava aqui pregando e o tema da mensagem é Deus responde oração, interrogação. E Deus falou. E Deus falou claramente. Não se preocupe com você. Se preocupe com as minhas coisas. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua família. O justo viverá pela fé. E naquele momento nós decidimos que faríamos isso. Um sacrifício, sim. Continuamos sem convênio. Até quando? Talvez até o ano que vem, não sei. Mas uma coisa me chama a atenção. Logo depois que nós fizemos isso, meu filho teve bronquiolite. Nós precisamos conhecer o hospital público. Né? E ali, o que é interessante é que tudo que o irmão falou e pontuou como conclusão aconteceu. Nós fomos super bem atendidos, pouca fila até, né? Nossa, foi muito bem. E a gente desfrutou de algo que só quem entende o que é a renúncia, o que é o sacrifício e a consagração absoluta. Duas semanas depois que eu fiz isso, minha mãe soube, ela me ligou e falou, eu vou pagar o convênio. Eu falei, eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque o dinheiro que você vai dar, o dinheiro que você vai dar, vai ser jogado fora, porque Deus já disse que vai cuidar. Então, se você quiser dar, você dá na obra. Porque eu quero identificar a sua voz, porque a sua voz pode não ser a de Deus, querendo tirar isso que Deus prometeu para nós. É sacrifício. Paulo diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Não faltava nada no sacrifício de Cristo. Pelo contrário, o apóstolo está reafirmando seu compromisso em cumprir sua cota de sacrifício como cristão, para proclamar o evangelho a um mundo hostil para com Deus. Essa é a verdade. Meu irmão, é condição. É condição isso aí. Um pé no mundo e um pé na igreja. Isso aí, você não está aprendendo nada com Jesus. Nada, 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 nada. Desculpa, vai passar 20 anos e é a mesma coisa. O que Hebreus disse, olha, são crianças ainda. Isso aqui é coisa séria. Porque o que Jesus combinou não é caro. Sabe por que não é caro? Porque ele diz assim, porquanto, conjunção explicativa, ele vai explicar agora o texto de cima, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Você está entendendo que isso aqui não é parque de diversão. Isso aqui é um campo de batalha e pessoas trazem conselhos para você. É isso mesmo. Não vai lá, tal evento, tal coisa. Não leva aquele folheto no bolso, sabe, de uma coisa. Pô, o cara vai rejeitar. Sabe por quê? Porque ele acha que é campo de parque de diversão. Está de brincadeira. Isso aqui é um campo de batalha. Você entendeu isso? Olha o que o apóstolo Paulo disse: se não que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o que ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Se você está tentando defender sua vida, eu quero dizer para você que está errado. Deus defende por você. Deus diz: fica tranquilo, eles não podem fazer absolutamente nada contra o seu corpo, contra... Você está sendo cuidado. Mas você considera a sua vida preciosa para você? Você está entendendo? Está claro? O quanto você tem tentado salvar a sua vida? Não tente fazer diferente do que as condições que ele coloca. Sabe por quê? Porque senão a gente fica perdendo tempo. E cheio de chateações. Cheio, 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 cheio. Olha o que sobrou. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ele faz uma comparação. Ele fala: o que eu ofereço para vocês é a segurança, é a tranquilidade. Com lutas, com tribulações, com todas essas coisas. Mas, quando se comparado à alma, isso não é nada. Quando eu estive no hospital ontem, sexta-feira, eu tive que visitar o Hospital São Paulo de novo. Bronquiolite. De novo, né? Mas está melhorando o bebê. E eu cheguei no hospital, e a gente vê de tudo no hospital, né? Eu vi pessoas desesperadas, com crianças. Desesperadas. Vai ter que internar, vai ter que ficar. Nessa hora, eu entendia o quanto vale uma alma, o desespero de não perder. É tudo. E o que Cristo está dizendo: olha, para vocês está garantido. Cumpra as condições. E aí terá toda a tranquilidade com relação a isso. Satanás sabe que o homem defende de todos os jeitos a sua vida. Olha o que diz Satanás lá quando provava a Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor, depois de passar por todos os testes, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porque ele sabia que a última chance que ele tinha era descarregar em cima do corpo de Jó, para que ele pudesse blasfemar. E é tudo o que a gente tenta defender. Jó tinha uma visão à frente. E ele sabia que Deus estava cuidando dele. Ele sabia que tinha algo mais precioso. Por isso que Pedro diz, e chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Querido, cogitar das coisas de Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Cogitar das coisas de Deus é negar-se a si mesmo. Cogitar das coisas de Deus é consagração absoluta. Por isso ele foi repreendido, porque ele dizia assim: não vai para a cruz, mas essa era a obra de Deus. Quantas vezes falaram para você: não vá para aquele lugar? E quantas vezes você teve coragem de dizer: você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, eu vou, porque eu sei que ali é de Deus. Quantas vezes? Alegrem-se, porque a Bíblia continua e diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte. Olha que fantástico. Se você agir como diz nas condições, é óbvio que ele tem as recompensas para te dar. Um Deus bom jamais falaria para você se agarrar às coisas que estão se desfazendo. Mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Isso tem recompensa. Agora, se agarrar às coisas que estão se desfazendo, um Deus bom não faria isso para mim e nem para você. Eu queria encerrar aqui pedindo para que você abaixe a sua cabeça, que eu vou orar. Quero fazer um desafio para você nessa manhã. Se Deus falou ao seu coração, se Deus tocou, e você tem sido omisso e não tem levado a sério as condições colocadas por Deus, é projeto dele te fazer parecido com ele, com o Filho. Se você tem colocado o seu eu à frente e tem permitido que as suas vontades estejam à frente das de Deus, eu entendo que isso é pecado. E todo pecado, ele precisa ser confessado e precisa haver um arrependimento genuíno para que você possa viver as coisas de Deus. No seu lugar mesmo, eu quero dar um tempinho para você orar, pensando nessas condições que Cristo nos coloca, do que lhe agrada no processo da vida cristã até o final. Eu vou deixar um tempinho para você. Amém. Quem fez essa oração, levanta a mão. Amém. Eu tenho um desafio para você. Nós temos o nosso PAB, que chama Plano de Ação Bíblica. O custo dele é 7? R$ 6 por mês são livretos aonde você pode sair para evangelizar. Talvez você tenha outros folhetos e aí você pode abraçar os seus folhetos. Não tem problema, não é que eu quero vender o folheto da igreja, não. Não é nada disso. Eu queria te desafiar a todos os dias colocar um folheto no bolso. Eu não sei aonde você vai, quem você vai encontrar e como você vai falar. Mas eu queria te desafiar a sair com esse folheto no bolso. Porque é muito fácil a gente entender que isso é o papel do pastor. Mas não, é o nosso papel. E levar esse folheto. E pedir a Deus, Deus, tem alguém que eu possa entregar esse folheto hoje? Então, se você quiser fazer a assinatura do PAB ou R$ 6 por mês, você pode fazer em um outro desafio. Esse é um desafio mais difícil, mas é um desafio que vale a pena. Eu gostaria muito que você começasse a estudar e meditar na palavra de Deus. Então, nós temos estudado o livro de Filipenses aqui. Eu gostaria que você pegasse todos os dias, separasse um tempo, porque você disse que você entendeu o que é negar-se a si mesmo. O que às vezes é ficar no computador, na internet, em vários lugares e deixar esse tempo. Então você entendeu. Então você vai pegar um caderno, vai ler, não sei, 2, 3 versículos e vai meditar. E vai pesquisar, palavra por palavra, trecho por trecho. E vai escrever no caderno o que que o texto bíblico está dizendo. Você entende? E depois faz aplicações para o seu dia. Existe algum pecado que o personagem cometeu que eu não deva cometer neste meu dia de hoje? Eu tenho plena convicção que se você fizer isso, Deus te ajudará totalmente a viver uma vida piedosa, pensando no próximo, pensando nas pessoas. E eu tenho certeza que essa igreja aqui não comporta o número de pessoas que serão impactadas, não só pelo pastor, mas por todos nós, um corpo. Amém? Eu quero orar para encerrar, então. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é clara, Pai, ela esclarece as tuas vontades, os teus desejos para a vida dos teus discípulos, Pai. Por isso eu te peço, Deus, fortalece-nos, nós somos fracos, Deus, nós somos dependentes, que a gente possa, diante de uma ação, ó Deus, ir de encontro ao Senhor, lendo a tua palavra, evangelizando, Pai, sendo testemunhas, porque com certeza isso nos ajudará a crescer espiritualmente, Pai, nos ajudará a viver uma vida mais próxima de ti, Deus, pensando nas tuas coisas, Pai, e buscando realmente as coisas que são do teu reino, Pai. Então trabalha nos nossos corações, Deus. O teu Espírito é o que faz isso, é o que convence. Dessa forma, Deus, que nós entendamos que há uma responsabilidade que é nossa e isso foi desafiado aqui nesta manhã, Deus. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus para a tua glória. Amém.